Vamos falar do cenário político, governo de transição, com o Paulo Nicoli Ramírez, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Paulo, bom dia.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes.
Bom, Paulo, vamos começar aqui falando das declarações do Bolsonaro e também do Hamilton Mourão. Né? Bom, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou que vai usar caneta se houver denúncia robusta contra o deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM, do Rio Grande do Sul, futuro ministro da Casa Civil, né? E o vice, né, na chapa do Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, disse que é óbvio que Onyx terá que se retirar do governo caso seja comprovado o envolvimento do deputado em irregularidades. Né? Enfim, como é que você está vendo também essas declarações, né, em relação ao Onyx Lorenzoni?
Bom, o que começa a demonstrar é que agora o Bolsonaro vai começar a pagar conta, né, pelos seus apoiadores, né? Ou seja, aqueles indivíduos que acabaram compondo o futuro, né, governo dele. Agora, é interessante também pensar que Bolsonaro foi eleito com o discurso de que afastaria todo o centrão político, né, voltado à corrupção. Houve todo um discurso contra a corrupção do PT, e agora o que se vê é que os próprios partidos que apoiaram o PT nos governos passados agora se direcionam no apoio de Bolsonaro, né? Não é só o caso do Democratas, mas também do MDB. Então vejam que agora começa aquele tomar lá da cá, né? Ou seja, troca de cargos por apoio na aprovação de determinados projetos, apesar de que Bolsonaro tenta, né, demonstrar à sociedade que não vai por esse caminho, né? Colocando em tese pessoas com qualificação técnica, o que também não é verdade, né? Uma vez que o Bolsonaro tenta consolidar hoje é uma maioria no Congresso. E para haver essa maioria no Congresso, ele necessariamente é obrigado a dialogar e abrir concessões aos partidos que têm indivíduos envolvidos na Lava Jato e outros casos, escândalos de corrupção.
Paulo, agora Glauco Faria também entrando na conversa. Vamos lá, Glauco.
Bom dia, Paulo. Em relação a justamente essa questão de como o Bolsonaro está articulando ali o apoio dele no Congresso Nacional e também as indicações ministeriais. Ontem a gente teve uma manifestação do senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, e ele destacou ali alguns pontos negativos justamente dessa forma de articular a equipe que o Bolsonaro está priorizando na prática, as bancadas temáticas do Congresso Nacional, em vez dos partidos. Só que as figuras, na prática, apesar da forma de negociação mudar, as figuras são as mesmas, né? A gente tem aí alguns parlamentares, algumas indicações que estão aí faz tempo e que fazem parte justamente desse espectro político, que é usando a terminologia do presidente eleito, é tudo isso que está aí já faz algum tempo. Então, isso não pode, além de não mudar nada, trazer mais dificuldades para o governo nessa negociação com o Congresso Nacional?
Enfim, o Bolsonaro cria a ilusão de que o jogo é outro, né, mas as peças são as mesmas, né? Esse é o grande problema.
Pois é.
Então, é óbvio que, apesar do discurso ser um, né, ou seja, a tentativa de colocar pessoas com qualificação técnica, entre aspas, nos ministérios, por outro lado, são indivíduos, talvez, que tenham despontado com um certo nome nas últimas eleições, enfim, diante de todo caso de corrupção, mas que ainda estão presos aos partidos tradicionais. Então vejam que o Bolsonaro ele começa a se defrontar com um problema que é histórico na política brasileira, que é esse processo de negociação entre executivo e legislativo. A gente não pode se esquecer que todos os presidentes ou ocupantes de cargo executivo que não conseguiram dialogar com a sociedade e com o Congresso, eles têm uma tendência de caírem ou perderem drasticamente o apoio, né? Isso ocorreu no final do mandato de FHC, quando perde o apoio do antigo PSL, que hoje é Democratas. Aconteceu com a Dilma no passado, aconteceu com Vargas, aconteceu com João Goulart, Jânio Quadros, enfim. Então, os próprios militares da República da Espada, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, também passou por isso, né? Então, o presidencialismo ele traz esse ranço, né, esse problema, essa dificuldade que é conseguir promover um diálogo entre executivo e legislativo. Por quê? Porque nós elegemos o presidente separadamente do Congresso, né? Apesar de ser a mesma data da eleição, são duas vias opostas, né? Por isso que talvez, do tamanho que nós temos aqui nesse país, para que haja governabilidade, talvez fosse melhor o parlamentarismo, né? Que permitiria necessariamente a formação de uma maioria, e quando ela não é formada, simplesmente que se convoque novas eleições. Mas, em contrapartida, a gente começa a passar por crises, trocas de favores, conchavos políticos, conspirações, o que provavelmente prejudique bastante o governo do Bolsonaro.
Nesse aspecto, inclusive, Paulo, você já, dentro do âmbito da reforma política, existem até propostas de separar as eleições. Ou seja, você ter eleição presidencial num momento e eleição para o Congresso Nacional em outro. Isso, de certa forma, amenizaria um pouco os impactos desse presidencialismo?
Sem dúvida, do ponto de vista republicano, o correto é que a gente consiga, de fato, separar essas eleições, a fim de que o eleitor consiga perceber a ideia de que o governo ele não se estabelece apenas pelo poder executivo, mas também o legislativo. Os Estados Unidos é um exemplo disso, né? Ou seja, o Congresso ele se forma há 2 anos, aliás, ele é renovado 1/3 ou 2/3, 2 anos depois da eleição presidencial, o que permite um diálogo, uma negociação maior entre Congresso e Executivo, né? Fora o fato de que no Brasil a gente tem muitos partidos, né? E partidos, o problema não é a quantidade, né? Mas a falta de ideologia ausente nesses partidos, né? O que faz com que a maioria dos partidos aqui no Brasil sejam verdadeiras moedas de troca, né? Ou seja, você consegue um certo número de cadeiras no parlamento e assim começa a ocupar ou pressionar o governo, né? Ocupar cargos do próprio governo. Então, o nosso presidencialismo é falho nesse sentido, né? Primeiro, pela coincidência das datas, né? Da eleição do Executivo com o Legislativo. E segundo, que são muitos partidos carentes de ideologia, né? Talvez hoje a gente tenha mais ou menos o PT direcionado a uma social-democracia, e o partido que deveria ser social-democrata, que é o PSDB, é o neoliberal. Aliás, é o único partido social-democrata do mundo, né? Que é neoliberal e não social-democrata de fato, né?
Vamos falar um pouquinho do meio ambiente. Está difícil, né? Escolher o novo ministro, né, do meio ambiente. Está uma disputa grande aí entre o agronegócio, os militares. E a gente tem aqui vários nomes, né, que ficaram como bola da vez, né? O Chico Graziano também foi cogitado, né? Agora, a Sociedade Rural Brasileira, né, está tentando emplacar o advogado Ricardo Salles, né, para o comando do Ministério do Meio Ambiente. Mas os militares também estão se articulando, né? E, enfim, e tem essa questão toda, né, de que o Bolsonaro falou da indústria das multas ambientais, né, do Ibama, as ONGs retrucaram. É um absurdo, né? Essa questão toda, né, de dizer que o dinheiro vai para as ONGs, enfim, de forma, né, errônea. Como é que você está vendo essa disputa, né? O meio ambiente é um ministério que está dando bastante trabalho aí para a escolha do novo chefe da pasta, né?
Pois é, primeiro que a gente tem que destacar é o sucateamento, né, do discurso do Bolsonaro a respeito das nossas leis ambientais, que são tidas pela comunidade internacional como uma das mais avançadas do mundo, né? O Brasil, desde o governo FHC e também do governo Lula, desenvolveu, ainda que falhas, né, uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo, né, que é reconhecida internacionalmente. E agora, de repente, Bolsonaro aparece com esse discurso de que o agronegócio é vítima, né, do meio ambiente, não o oposto.
Pois é.
Então, isso vai mostrando que provavelmente nenhum ambientalista em sã consciência queira assumir esse posto de Ministério do Meio Ambiente, né? É uma posição arriscada e provavelmente o sujeito que seja escolhido seja voltado ao negócio, aos próprios militares, com essa perspectiva bem predatória em relação ao meio ambiente, né? Então, nos próximos anos, talvez nós tenhamos verdadeiros retrocessos ambientais no Brasil. Enfim, criando uma verdadeira impunidade aos que prejudicam o meio ambiente e apenas observando essa questão da economia, do desenvolvimento, esquecendo, então, dessa perspectiva ambiental, o que é muito perigoso, né? Já que isso pode trazer não só problemas climáticos e também destruição de culturas locais, né? Como as sociedades indígenas, né? A gente não pode esquecer disso, que parte da comunidade indígena brasileira ela está ameaçada também diante dessa nova perspectiva contra o meio ambiente de Bolsonaro.
É, quando você fala de indígenas, a gente já lembra, né, do genocídio que ocorre, né, principalmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e a gente lembra que também está para escolher, né, o ministro dos Direitos Humanos, Família e Mulheres, né, mas deve ficar com o setor evangélico, né?
Sim, o que é outro retrocesso também, né? Aliás, essa é uma característica desse governo, né? Ou seja, o governo do FHC e os governos petistas tinham como característica convocar estudiosos em áreas estratégicas, né, como meio ambiente, como direitos humanos, as questões voltadas à mulher, ao negro, enfim, deficientes. Enfim, eram pessoas estudadas, pessoas com conhecimento de causa que ocupavam esses cargos. E hoje o que a gente vê? A ideologia religiosa, né, alavancando não só o discurso de Bolsonaro, como também ocupando esses cargos, o que é perigoso. Uma vez que o governo republicano e democrático, ele deve sempre zelar pela diversidade cultural, pela diversidade dos pensamentos, e o que a gente tem visto é uma visão bem monolítica, né? Ou seja, o que importa são determinados valores religiosos e que acabam esquecendo de que a sociedade brasileira é extremamente complexa, gigante, né? Um país continente, e daí a dificuldade de se alocarem conservadores no poder e pessoas que realmente não têm estudos, conhecimento de causa a respeito das demandas da sociedade brasileira.
Perfeito. A gente destaca agora para você, Paulo, uma matéria aqui da Rede Brasil Atual, né, sobre a liberdade de expressão, falando em direito humano, né, que já completa 70 anos na próxima segunda-feira, dia 1º, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Liberdade de expressão atacada no mundo e o Brasil é destaque, né? Segundo aqui a reportagem, estudo da ONG Artigo 19, revela que o tema enfrenta pior cenário dos últimos 10 anos. Entre as razões está a escalada de grupos políticos extremistas como o de Bolsonaro. A gente tende a também sofrer nessa questão da liberdade de expressão a partir desse próximo governo, né, Paulo?
Então, a gente tem esse problema por vários caminhos, né? O primeiro deles que eu destacaria são os meios de comunicação. No Brasil, embora a gente não tenha necessariamente uma lei de censura contra os meios de comunicação, a gente não pode esquecer que os nossos próprios meios de comunicação se autocensuram, né? Ao demonstrarem uma versão dos fatos ou, de repente, até mesmo omitindo determinados dados da sociedade. Então, esse é um aspecto. Agora, a gente também tem do ponto de vista da educação. O que está acontecendo com o Brasil hoje, né? Escolas privadas, escolas públicas, universidades, elas têm pressionado, sim, seus professores para que não se expressem politicamente em sala de aula. E o resultado disso, talvez mais claro, seja essa questão da aprovação da lei a escola sem partido, né? E escola sem partido, na verdade, é coisa de partido sem escola, né? Ou seja, a educação realmente precisa ser democrática, isso é saudável, né? A cognição dos alunos, a formação do estudante, ela precisa atravessar o contraditório, né? Então, fundamental que o aluno tenha um professor de esquerda, um professor conservador, para que diante dessa avalanche, né, de ideologias contrárias, o próprio sujeito tem um pensamento autônomo. Agora, o que acontece? Agir contra a liberdade de expressão, seja nos meios de comunicação ou até mesmo no setor educacional, é uma ação contra os direitos humanos. A gente não pode esquecer que esse é um dos princípios básicos, inclusive, do liberalismo político, né, que foi, querendo ou não, desenvolvido por John Locke, que dizia que todos os indivíduos têm a liberdade de se expressarem religiosamente e também politicamente. E isso está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, salvo engano, no artigo 17 ou 19, que diz que todo indivíduo é livre para expressar opiniões, seja no âmbito religioso, político, inclusive educacional, no ensino. Então, essa onda conservadora aqui no Brasil, ela se age contra os direitos humanos e é um perigo realmente contra a liberdade de expressão, né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Outro dia o filho de Bolsonaro, o senador, deu uma entrevista, se não me engano, na Globo News, dizendo que de 0 a 10 a intenção de aprovar a escola sem partido é 10. Isso é um traje contra os direitos humanos, né?
Sem dúvida alguma, tá certo. E, enfim, a gente termina então a nossa conversa. Paulo, muito obrigada aqui pela sua participação. Um abração e até a próxima.
Eu que agradeço. Bom final de semana.
Obrigada para você também. Falamos com o Paulo Nicolau Ramírez, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.